Estamos de volta com o programa Empreendedores. O nosso convidado hoje é o Leandro Benincassi, CEO da Organize, uma empresa que hoje é de educação financeira, começou com um aplicativo de organização financeira, mas percebeu, depois de 5 anos, que o grande desafio, o grande concorrente deles era o próprio usuário, que não era organizado financeiramente, não tinha o hábito de controlar as suas finanças, e aí eles deram um passinho para trás, né? Pivotaram, como para usar uma linguagem das startups, pivotaram e começaram a oferecer educação financeira para então, depois de educados, usarem, né, os usuários baixarem um aplicativo de organização financeira. Leandro, conta pra gente um pouquinho, a gente usou uma expressão aqui, pivotar, né? Que é uma expressão bem conhecida no ambiente de startups, mas a indústria, né? As empresas tradicionais, mesmo as empresas de serviços, elas não estão acostumadas a esses termos, né? O que, que é uma startup? E a Organize já tem 7 anos, ela ainda é considerada uma startup ou não?
Então, o pivotar é uma coisa nova para a empresa, né? Fazer o pivô, dar aquela girada, porque muita empresa morreu sem pivotar, né? Kodak morreu porque não queria pivotar o filme para o digital, e o digital era deles, né?
Uhum.
E eles faliram com ouro na mão, né? Não quiseram pivotar. No mercado de hoje em dia, startup, a gente fala que é a empresa que está se achando. É a empresa que está construindo o seu mercado. Ela tem um produto que às vezes não é maduro, não é completo ainda, mas ela está ali correndo atrás. A GoPro, por exemplo, que fabrica aquelas câmeras de esporte, ela foi uma startup com uma ideia pequenininha de fazer uma câmera que coubesse em qualquer lugarzinho para você colocar no capacete, numa moto, né? Ela foi uma startup em cima disso. Muitas e muitas empresas. O Facebook foi uma startup, hoje é gigantesco. E a gente...
Só deixa eu te interromper um pouquinho. A gente tem a impressão de que startup está sempre ligada a... Não a tecnologia, vários setores, indústrias...
Todo mundo acha que é aplicativo, né?
É, exatamente. Todo mundo acha que é alguma coisa para se usar mobile, internet, enfim. E aí tu usas o exemplo da GoPro. Então, não, uma coisa...
É uma câmera fotográfica.
Não é necessariamente...
Uma filmadora.
Claro, ela tem uma tecnologia, ela está ligada também ao digital, mas não é só isso.
Não, é um aplicativo.
É um produto.
É um produto, isso. A gente tem, por exemplo, startups aqui em Criciúma, uma que faz pallet de material reciclado. Não tem um bit, não tem um byte em cima de um pallet, né? Ele é plástico reciclado, eles fazem plástico. Mas é uma inovação, é uma tecnologia, porque o pallet se faz de madeira. E eles fazem um pallet que dura mais, que é mais higiênico, você consegue colocar, enfim, um monte de coisa.
E startup tem a ver ou não com este negócio se tornar escalável de uma forma mais rápida? Como é que é isso?
Uma das características de startup é crescer muito rápido, é buscar aquisição de usuários muito rápida. E para isso... A empresa tem que ser muito dinâmica. Ela tem que estar correndo muito atrás do mercado, vendo muito o que o mercado está acontecendo, e por isso que acontece tantas pivotagens. Que é você começa a fazer alguma coisa e você vê, de repente, que o seu mercado não é bem aquele que você estava imaginando, mas que ali do lado, no vizinho, tem alguma coisa semelhante, que você, mudando algumas características do seu produto, você consegue alcançar essas pessoas e alcançar melhor ou resolver melhor um problema. A frase, o mantra da startup é resolver problema. Você encontra um problema que alguém tem, gestão financeira, por exemplo, e vai atrás de resolver. Não existe um manual, uma regra, uma lei internacional que diga o que é uma startup. Existem várias convenções, cada publicação diz do seu jeito, mas geralmente o que se fala é isso. São empresas rápidas que ainda estão se achando, que estão amadurecendo seu produto, são empresas novas, geralmente de base tecnológica, né? A gente tem uma startup, que eu sou mentor deles, inclusive, que estava lá no Startup Weekend, que eles conectam produtores rurais com consumidor. Você compra direto do produtor rural.
Uhum.
É uma startup, mas é fazer uma coisa que é muito antiga, que é vender um produto alimentício, vender alface.
Uhum.
É uma das coisas mais antigas da humanidade. Só que eles inovaram em cima disso.
A Marta Gabriel esteve recentemente em Criciúma para dar uma palestra sobre marketing, tendências, enfim. E uma das coisas que ela falou é que a gente está substituindo os intermediários, né?
Sim, essa é uma tendência.
E essas startups vêm para isso. Normalmente, elas resolvem o problema do consumidor e eliminam o intermediário.
É isso aí.
É isso?
Uber é um exemplo, né? Uber, a gente não tem aqui na cidade ainda, tá aí essa briga toda em algumas cidades. Mas o que, que o Uber faz? No fim das contas, Uber não contrata ninguém, Uber não paga ninguém, Uber não tem um carro, ele não tem um funcionário motorista, né? Mas ele conecta você que tem um carro e está com um carro ocioso comigo que quer usar um carro. É só isso que ele faz.
Quero pagar menos por isso.
Quero pagar menos por isso. Ele tira esse intermediário todo de uma empresa, uma licitação, e, enfim, milhões de coisas. Eles tiram esse meio do caminho. E isso várias e várias coisas, várias e várias empresas fazem isso, né? O WhatsApp foi outra. Ah, eu preciso ligar, comprar um pacote de minutos para poder ligar para outra pessoa e tal. Não, não precisa comprar pacote de minutos. Você já paga dados, já paga internet. Se conecta com ela, fala com ela, tá aqui.
E aí, uma das coisas que tu falou da própria Organize é que o aplicativo, tanto todo o material, todo o conteúdo e em todos os canais que vocês oferecem em educação financeira são gratuitos. Inclusive, isso, o aplicativo que depois tu vai pagar por um...
Se tu precisar de recursos. Isso, recursos avançados.
Como é que se ganha dinheiro?
Hoje, com esses planos.
Com
basicamente,
esses planos.
Isso, basicamente
e
com esses planos.
Quanto tempo levou para vocês ganharem dinheiro?
Por incrível que pareça, pouco menos de 6 meses.
Em menos de 6 meses.
É.
Essa é a jornada tradicional das startups, não?
Não.
Porque tu falou do WhatsApp, e o WhatsApp é uma que a gente sempre fica se perguntando, né? Daqui a pouco.
Da onde vem o dinheiro deles?
O
WhatsApp já faz muito dinheiro.
É.
O WhatsApp faz.
Qual a informação?
Isso, o WhatsApp já. Hoje o WhatsApp faz muito dinheiro. Quem pensa que eles não fazem dinheiro está muito errado. O Facebook começou completamente gratuito, até sem anúncios, sem nada, e já fazia dinheiro. O Google ficou muito tempo gratuito. As ações do Google levantaram muito rápido. Muita gente ficou interessada porque os investidores pensavam assim. Esses caras, na época, tinham 1.200.000 pessoas usando por dia. Hoje eles devem ter mais do que isso por minuto. Mas eles tinham 1 milhão por dia. Cara, se tem alguém usando, se tem 1 milhão de pessoas usando isso aqui e a gente ainda não descobriu um jeito de ganhar dinheiro com eles, a gente vai descobrir. Então vamos investir, vamos ser dono disso quanto antes. Então esse era o mantra dos investidores iniciais do Google e, enfim, virou o que virou.
Uma coisa que surgiu também com esse advento das startups foram os investidores.
Sim.
Né? Foi essa nova categoria que hoje parece mais... mais fácil, né? Antes existia um esforço maior.
E olha que bacana, eliminou também os atravessadores para investir.
Exatamente.
Você tem 10 mil reais. Pô, mas 10 mil reais não é nada. Qual é a empresa que vai querer? Hoje você pode ir para um fundo de capital que investe em startups e o seu 10 mil reais vai fazer parte de um fundo maior que vai investir talvez num novo Twitter.
A Organize chegou a buscar investidores?
Não, a gente é 100% de capital próprio até hoje. Né? A gente já teve até algumas ofertas disso, tal, mas nunca conseguimos fechar algum negócio interessante. A empresa é até hoje 100% capital próprio.
Ou seja, vocês escolheram o problema certo das pessoas para resolver.
Provavelmente sim. É que é o nosso problema, né?
Se em 6 meses vocês já conseguiram ter dinheiro.
Uma,
né?
Coisa muito legal, uma coisa muito legal que a gente fala em Startup Weekend. Você não sabe que problema resolver, resolve o seu. Tem gente com algum semelhante, de certeza que tem gente com o mesmo problema que você. Né? Essa semana a gente viu um vídeo do Maurício, que inclusive está aqui em Criciúma essa semana. A gente viu um vídeo dele falando de um produto novo da Amazon.
Certo.
Que é de comprar, não sei se você viu, comprar com... É um aparelhinho que você lê código de barra de um produto. Você compra o leite no supermercado, a caixinha do leite. E aí o leite está acabando, você passa o código de barra daquele produto. E ele automaticamente coloca aquilo no seu carrinho de compras já. Então você só dá um ok no celular e ele já compra aquilo na sua conta cadastrada, no seu cartão de crédito. E ele aprende como você consome aquele leite. Ah, uma caixa de leite dura 2 dias, então a cada 2 dias eu posso te mandar uma caixa nova. Então ele já te sugere, olha, tá acabando o leite, Andressa. Quer mais? Só que assim, nada disso é 100% inovador. Compra programada já existe há muito tempo.
Uhum.
Em catálogos isso já existia.
Uhum.
Compra online já existe há muito tempo. Leitor de código de barras já existe há muito tempo. Tudo isso junto, ninguém tinha feito. E atenção, a Amazon não é um supermercado.
Isso é o que mais interessante nesse movimento, né? Negócios que não são propriamente, por exemplo, tu pega a questão do WhatsApp e do Facebook que tu estava falando. Elas parecem empresas de comunicação.
Isso, o WhatsApp virou uma empresa de telefonia que não é uma empresa de telefonia.
Não é uma empresa de telefonia, porque o negócio deles, o que vem dinheiro é a informação do usuário.
Aí. É isso aí.
Né? Leandro, com 5 anos vocês identificaram que vocês tinham esse desafio de educar o usuário. 2 anos se passaram e vocês estão com todo esse conteúdo, com todos esses canais abertos para a educação. Qual é o desafio, depois desses 2 anos, qual foi o novo desafio que surgiu e que vocês acreditam que vocês têm que agora colocar as forças?
Infelizmente, eu vou dizer, o desafio da educação é eterno.
Uhum.
Né? No Brasil ou no mundo, tá? Esse problema é global, não é só no Brasil. Talvez em países muito desenvolvidos as pessoas já tenham na escola básica alguma noção de finanças, enfim. Mas no nosso mundo atual esse problema é global, é grande, enfim, não vai acabar tão cedo. Então nosso desafio da educação agora virou contínuo, virou assim tarefa do dia a dia, e a gente sabe que esse vai ser o core da nossa empresa, né? Vai ser o centro da nossa empresa por muito tempo. Mas o desafio não para, porque a tecnologia não para. Né? Por exemplo, o Organize começou como um software web, você usava no seu navegador.
Uhum.
Quando começou os smartphones, a gente, opa, vamos fazer um aplicativo para smartphone. E o aplicativo era um acessório para você também usar enquanto você estava na rua, mas o seu gestor financeiro estava lá no computador, em qualquer computador do mundo, mas era no computador, numa tela e teclado. Hoje, já faz um tempo, os downloads, as aquisições de usuários, né, por mobile, por celular, passam em muito as que vêm do navegador do computador. Em muito. 10 para 1.
E qual é o próximo momento, né? A gente fala tanto de internet das coisas, é o novo assunto, né? Que daqui a pouco a carteira vai ter um gestor financeiro acoplado, tirou um real dali, ela já acusou.
A gente faz muito, a gente está trabalhando muito com integrações, eu acho que integração é muito do futuro, porque a internet das coisas é integrar. Uhum. É integrar a porta da sua garagem com o seu carro.
Uhum.
Né? Pela proximidade, os dois, um abre o outro, né? Para você não precisar ter conexões com as coisas. Esse aparelhinho da Amazon que eu falei, ele é o internet das coisas. Para você não precisar ir lá, abrir um e-commerce, procurar leite da marca que você usa, achar o preço, clicar, não sei o que, colocar no carrinho. Tira isso da sua mão completamente. Então, esse caminho provavelmente é um caminho a ser seguido. E o caminho da inteligência artificial também é um caminho que a gente olha com bons olhos. Porque eu posso aprender com você. Eu posso aprender com seus problemas, aprender com as suas necessidades e te colocar um gestor financeiro cada vez melhor. Cada vez mais com a cara da Andressa, cada vez mais com seus problemas, cada vez mais com seus hábitos de consumo. Eu saber que em determinadas épocas do ano você tem uma tendência a entrar na dívida, por exemplo, e eu conseguir te alertar e te tirar dessa o quanto antes.
Uhum.
Um grande objetivo do Organize é acabar com todos os bancos de empréstimo do mundo. A gente não quer que as pessoas peguem dinheiro emprestado nunca mais. Nem do crédito, do cartão, nem do rotativo, nem do cheque especial. Porque isso empobrece, isso te endivida, isso é caro. Existe jeito mais barato de você viver, né? Pagar um cartão de crédito para o outro ou pagar um cheque especial para o outro de mês a mês não é vida.
Leandro, tu falasse que a educação financeira vai ser um desafio eterno e que vocês provavelmente vão continuar por muito tempo fazendo isso.
Queria muito que acabasse ano que vem, assim, todo mundo educado.
Mas provavelmente vocês já têm um contingente de usuários que já tomaram isso por hábito.
Sim, temos.
O que eles apresentam de problemas? Porque eles mostraram, né, quando vocês abriram a comunidade de usuários para perguntar o que eles precisavam, qual era o problema deles, e eles disseram, olha, nós não somos organizados financeiramente, nós precisamos ser educados, nós não conseguimos ter essa rotina. Vocês criaram a educação financeira. E aí eu me eduquei. Aí eu criei o hábito de anotar tudo e hoje eu já sou uma pessoa. E aí, qual é o novo desafio que eu tô? Ou como que eu posso... O que eles apresentam para vocês como forma de aprimorar essa rotina?
Uma coisa que a gente aprendeu é que o nosso usuário comum, assim, o padrão, tem uma jornada do herói lá dentro. Ele começa bagunçado e endividado. Esse é o cara que vem procurar. Ele está apavorado, bagunçado, não sabe para onde vai o dinheiro e ainda está com dívidas. Aí ele vem, primeiro ele deixa de ser bagunçado. Ele se organiza, continua endividado, mas ele está organizado, já sabe o dinheiro para onde vai. Aí a gente ensina ele a lidar com as dívidas. Vamos pagar, vamos parar de pagar juro, trocar juro caro por juro barato, aquela coisa que todo mundo sabe e não faz. E aí ele sai das dívidas. Aí ele vira um organizado e no zero a zero. E aí ele começa a poupar.
Uhum.
De poupador, ele começa a ter uma reserva financeira, viver mais tranquilo, ele vira investidor. É uma etapa, é a última etapa que a gente começa a realmente gostar, o usuário está começando a gostar de interagir com a gente. A gente gosta muito do atendimento humano. Na semana passada, a Aline, que é a nossa social media, teve um pedido para o programa dela do Periscope, toda sexta às 4h30 da tarde. Um pedido para o programa era que o tema fosse renda passiva. Renda passiva é o último estágio.
Uhum.
É quando você já tem um investimento e você quer que aquele investimento seja a sua renda.
Uhum.
Ele pague a sua vida, para você não precisar mais ter um salário, né?
Uhum.
E olha o tema que avançado dentro da educação financeira. Isso é de um usuário, e de muitos usuários, na verdade, que já saíram lá de trás do bagunçado e no vermelho. Né? E a gente tem muitos depoimentos. Se você entrar no Twitter do Organize, tem muito depoimento de gente falando, olha, eu era bagunçado e está aqui, agora eu tenho 16 categorias e tantas subcategorias e tenho não sei o quê e agora eu sou organizado. Ou outro diz assim, ah, estou tirando férias agora de 30 dias pela primeira vez, vou para fora do Brasil porque eu me organizei financeiramente. De fracassado a investidor, olha, estou aqui ligando pela primeira vez para a corretora porque eu vou começar a investir na Bolsa com o dinheiro que eu consegui me organizar. Então, esse último estágio agora é sem fim. Mas aí o nosso bebê está criado.
Uhum.
Ali ele não tem mais a educação e ele passa a ser o nosso divulgador.
Certo.
Esse cara é o cara que vai contar para o amigo dele como ele fez. Olha, eu baixei um aplicativozinho lá, coloquei no meu celular e comecei a colocar minhas despesas. E ele fez a mágica na minha vida e agora eu estou aqui indo viajar para as Bahamas e passar 40 dias lá com a minha renda passiva.
Legal. Leandro Benincá, CEO da Organize, muito obrigada pela sua participação.
Passa rápido, hein?
Passa muito rápido.
Meu
muito
Deus.
Rápido. Muito obrigada pela sua participação no programa Empreendedores. Espero em outros momentos voltarmos a conversar, talvez até especificamente sobre educação financeira.
Que legal, eu
te
que agradeço.
Outra vez.
Gostei muito de estar aqui. Por favor, quando quiser conversar de novo, é só me chamar.
Tá joia. Obrigada mais uma vez ao Leandro e obrigada a você que nos acompanhou no programa Empreendedores deste fim de semana. Muito obrigada pela sua companhia. Você sabe que todo domingo tem reprise às 10h30 da manhã. O programa Empreendedores vai ao ar aos sábados, 9h30 da manhã. Reprisa no domingo às 10h30 da manhã. Eu agradeço muito a sua companhia e até o próximo fim de semana.
Tchau.